HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.
Bom dia a todos. Eu sou Dalton Locatelli, Managing Partner da HLB Brasil, e você está ouvindo uma série de podcasts sobre perspectivas econômicas do Brasil e do mundo, chamado HLB Conecta. Hoje estou com os nossos especialistas da área tributária, Murilo Pires e Arthur Jacinto, para falar sobre reforma tributária. A primeira pergunta, obrigado Murilo, obrigado Arthur. Murilo, para você, quais são os principais pontos desta reforma tributária?
Acho que o principal ponto, ou os principais pontos seriam, né, a unificação de diversos tributos, né, em um único, sendo eles federais, municipais e estaduais, que tem a intenção de simplificar o processo de cálculo de até 9 tributos hoje existentes, né? Hoje apurados e pagos individualmente pelos contribuintes. A possível redução da burocracia, né, considerando o alto volume de obrigações fiscais que precisam ser transmitidas de forma mensal e ou anual, também considero como outro ponto importante da reforma, porque a tendência também seria de redução, né? Com esses dois primeiros pontos, é esperado que investiremos menos tempo na interpretação e aplicação de diversas legislações, uma vez que teríamos uma única ao invés de 9, né, para cada tributo hoje existente. E muitas vezes conflitantes entre si. Sendo assim, a consolidação desses novos tributos, né, tornaria esse processo mais simples.
Muito bem. Arthur, como funcionaria esta questão do imposto único no Brasil? Existe esse modelo em outros países?
Como bem mencionado pelo Murilo, a ideia é simplificar essa questão tributária no Brasil, trazendo maior eficiência para as empresas e para os investidores ao entender qual é o cenário tributário brasileiro. E a eficiência ela também viria numa questão de gastar menos tempo na interpretação, no cálculo, inclusive no cumprimento das obrigações acessórias. Sim, funcionaria muito bem a questão do imposto único. Esse modelo ele é comumente, na verdade, aplicado em países, principalmente na Europa, onde você tem basicamente um ou dois tributos, um voltado a um imposto sobre a renda e outro voltado a imposto sobre consumo, com alíquotas muito claras e aplicação muito simples. A exemplo, a China, que é um país da Ásia, eles têm só um tipo de tributo com a aplicação da alíquota muito simples na base do lucro das empresas. Isso faz com que você tenha grandes investimentos. Não à toa, a China é hoje uma das grandes potências mundiais.
Murilo, Arthur, vocês acham que esta questão do imposto único é benéfica para as empresas e para o estímulo econômico do país?
Dalton, se a intenção é tornar o processo menos burocrático, menos custoso e menos complexo para o empresário e investidor, sem dúvida, né, será benéfico e poderá trazer estímulo para a economia do Brasil. Em virtude da existência de diversas propostas, cada uma com a sua fórmula de unificação, não é possível ainda ter a clareza do real impacto para as empresas, mas é provável que determinados segmentos tenham um impacto maior em detrimento do que outro.
O Banco Mundial, na sua última pesquisa, demonstrou que o Brasil é um dos 5 países onde mais se gasta tempo no cálculo e cumprimento de obrigações acessórias relacionadas a tributos. A criação do imposto único auxiliaria o Brasil a descer nesse ranking e tornaria de uma forma, embora ainda não legislado, mas assim, de uma forma geral, o Brasil um cenário muito mais amistoso para investidores. Então sim, você traria um grande estímulo econômico nesse ponto de vista tributário.
Mas seria viável mesmo transformar impostos municipais, estaduais e federais em imposto único? Existe o risco da carga tributária ficar mais alta?
Eventual aumento da carga tributária pode ocorrer dependendo da alíquota a ser utilizada neste novo formato, né? Ou seja, temos tributos que a base de cálculo são distintas, né? Nesse cenário, não é tão simples somar as alíquotas dos tributos que seriam até então unificados para determinar um novo tributo, porque cada um tem uma base de cálculo ou uma origem distinta para a aplicação da carga tributária. Por exemplo, temos o PIS e a COFINS, que são tributos federais, que possuem leis similares e uniformes, né? Eles incidem, essas contribuições, atualmente sobre a receita, né? E que existem alíquotas variáveis, dependendo do regime tributário adotado, do produto vendido ou do segmento de atuação. O que eu quero dizer? Quando nós somarmos isso ao outro tributo, que é o imposto sobre serviços, né, onde a sua base de cálculo é única e exclusivamente o faturamento, automaticamente a gente pode encontrar não uma uniformização. Por isso que o conceito de como ficará o resultado final, né, da unificação desses tributos deve ser levado em consideração a questão de qual alíquota que será aplicável quando da unificação.
Não só isso, nós temos que pensar também que nós temos 27 estados, mais de 5 mil municípios, e nós estamos falando em transformar esses tributos estaduais, municipais e federais em um único tributo que, dentro dos projetos de lei do que se circula com relação à reforma tributária, estariam sob gestão da própria União. Então, já existem alguns movimentos e algumas discussões de quem ficaria responsável por essa arrecadação e como se dividiria esse recolhimento, esse tributo, efetivamente, como se repassariam para os estados e municípios. Dentro desse entendimento, eu acho que a própria reforma tributária, ela tem que ser... será ainda muito discutida, até porque nenhum estado, nenhum município quer perder dentro de todo esse conjunto.
Administrativamente, teríamos a capacidade de gerir uma mudança tão importante?
Em linha com o que o Arthur comentou, a questão mais importante nesse caso está relacionada à distribuição da renda que ficaria, de acordo com as principais propostas, a cargo da União. Ou seja, com o imposto único, a proposta seria que os estados e municípios dependeriam do repasse desses recursos pela União, pois a arrecadação ela estaria centralizada, né, com o imposto único. Mas entendo que sim, desde que haja consenso e organização na repartição do valor arrecadado de maneira a manter a sustentabilidade dos estados e municípios, mas sem fazer com que a União perca o controle dessa distribuição dessas rendas de maneira igualitária.
O dia a dia das empresas sofreria muito com mudanças muito bruscas, Arthur?
Sim, mas positivas. Porque se nós efetivamente conseguimos unificar esses 9 tributos que estão sendo discutidos, nós derrubaríamos o tempo gasto no cálculo e na gestão desses tributos. Com uma legislação clara e coesa, nós teríamos grande eficiência na hora de calcular e declarar esse tributo para a União.
Arthur, qual seria o tempo ideal para a adequação das empresas das novas normas? E quais medidas de cautela as empresas devem assumir para evitar possíveis erros?
Dalton, é muito difícil falar ainda sobre tempo ideal para adequação de normas que ainda não estão bem dirigidas, né? Nós ainda não temos muitas definições. O que nós vemos toda vez que tem alguma alteração grande nos tributos, falar do imposto sobre renda, que teve algumas alterações alguns anos atrás. Essas alterações elas passaram nada mais nada menos do que 10 anos até serem absorvidas completamente pelos contribuintes. Essa questão do imposto único também não seria nada rápido. Qual é a proposta atual? É que esse tributo único, esse imposto único, ele seja implantado paulatinamente, ou seja, não vai se extinguir do dia para a noite. Os tributos em questão, os 9 tributos em questão, será implantado e conforme a administração desse tributo for ganhando corpo, as coisas forem se alinhando, os demais tributos vão tendo suas cargas tributárias reduzidas até se extinguirem, ok? As medidas que as empresas poderiam assumir é, sempre estar acompanhando as alterações da legislação, estarem preparadas com bons consultores para que elas possam ser corretamente assessoradas e não cometer nenhum tipo de falha na implantação desse tributo. Mas ainda temos muito o que falar com relação a isso e com certeza haverão novas linhas ainda a serem discutidas.
Na visão de vocês, essa reforma deve passar ainda este ano ou ficará provavelmente para 2020?
Seria ótimo, né, que isso ocorresse, até para que a gente pudesse se dedicar a negócios e esperar os investidores já num cenário mais bem acomodado da legislação tributária. Né? Entretanto, eu considero difícil termos essa aprovação esse ano, porque se considerarmos a reforma da Previdência, né, foram diversos meses de debate, sem contar que já vinha sendo debatido a questão da reforma da Previdência em anos anteriores. Né? Então, quando falamos de reforma tributária, é importante lembrar que se ouve falar da reforma tributária há pelo menos 10, 15 anos, né? E considerando que essa unificação trará principalmente a mudança na gestão da arrecadação do tributo, né? Hoje isso não é consenso entre os diferentes entes da administração e poderia ser um problema. Entendo até que esse é um dos principais problemas para que essa reforma vá adiante na velocidade que a gente espera.
Exatamente. Conforme dito, nós estamos trazendo à União hoje o poder arrecadatório que está na mão de mais de 5 mil municípios e 27 estados. Ou seja, eu estou, de alguma forma, tirando o direito desses municípios e estados a terem sua receita própria de forma direta e passando para a União dividir essa receita. Então, há muito o que se discutir com relação a isso. Eu sou uma pessoa que acredita que alguma aprovação há de vir ainda esse ano, mas nada final e nada muito concreto. Hoje, a política do Brasil, o cenário político do Brasil, tem mostrado vontade de trazer mudanças. Então, o que me parece é que algo será aprovado, algo será discutido e encaminhado, mas não de forma definitiva.
E as empresas, elas tomam essa reforma como urgente?
Penso que já estamos atrasados do ponto de vista de tornar nossos produtos e serviços competitivos no cenário internacional. O modelo atual ele já demonstrou que o processo é moroso, de forma geral mais caro para o empresário, e o que mantém o Brasil ainda como um país que ele não é atrativo para o investidor. Considerando ainda a complexidade e a manutenção da forma interpretativa das legislações hoje, municipais, estaduais e até federais ainda existentes. Então, de fato, considero isso como algo fundamental se estivermos falando aí de crescimento econômico e da possibilidade de termos um investidor enxergando o Brasil como um país potencial em termos de investimento.
Num cenário internacional, isso é muito cobrado do Brasil. Há pouco tempo atrás, a Índia teve uma reforma tributária onde ela tinha um dos mais complexos sistemas tributários e passou a ter 2 impostos somente. Isso atraiu, sim, muito investimento para a Índia e estabelecimento de empresas, inclusive as empresas indianas, elas passaram a ser muito competitivas no cenário mundial. Então, acredito que as empresas brasileiras, as grandes empresas brasileiras também esperam essa simplicidade tributária para que elas possam atrair investimentos e possam ter uma eficiência tributária obviamente, e para que também o Brasil possa ter aportes de capital de empresas estrangeiras e, com isso, um crescimento econômico mais acelerado.
A reforma seria capaz de gerar mais entrada de empresas estrangeiras investindo no Brasil?
Sem dúvida, Dalton. Hoje, primeiro, como especialista de tributos e auxiliando muitas empresas estrangeiras a entrar aqui no Brasil, entender o cenário tributário, existe grande dúvida dos investidores externos de como funciona o cenário tributário. Existe uma preocupação também muito grande com o cumprimento de toda a legislação brasileira. Todos sabem que o Brasil tem um sistema tributário complexo, pelo menos aparentemente complexo, se comparado com países da Europa, por exemplo. Existe uma insegurança desses investidores para com o investimento no Brasil, porque sabe-se que o custo tributário Brasil é alto. Quando nós falamos de uma simplificação dos tributos, naturalmente nós teremos um movimento maior, uma vontade maior desses investidores que veem o Brasil como o principal país da América Latina e um país com um grande potencial de negócios, para esses investidores tomarem a decisão de trazerem suas operações para o Brasil.
Eu complementaria com outros dois pontos que também para mim são de extrema importância, que fogem um pouco da questão tributária, que é a questão da falta de investimento do governo em infraestrutura e a insegurança política, né? Eu acho que esses dois fatores combinados com a questão da complexidade fiscal e alta carga tributária, de fato, causam um desinteresse natural pelo investidor estrangeiro no Brasil.
Muito obrigado, Murilo Pires, muito obrigado, Arthur Jacinto, por darem esclarecimentos a uma reforma tão importante para o país. E muito obrigado a você, ouvinte, por participar de mais um episódio do nosso HLB Conecta. Muito obrigado e boa tarde.
Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.